PharmaWho, o que é ser farmacêutico?
Hoje temos connosco mais uma convidada do mundo farmacêutico. Olá, Joana.
Olá, bom dia.
Bom dia, bem-vinda ao nosso podcast. Para começar, gostaríamos que nos falasse um bocadinho do teu percurso profissional e o que é que fazes atualmente.
Portanto, antes de começar, gostava de vos agradecer o convite, porque é sempre com muito gosto que tento motivar futuros colegas com um bocadinho daquilo que foi e que está a ser o meu percurso profissional, sobretudo porque lembro-me perfeitamente que até há bem pouco tempo era eu que estava na vossa posição e nessa altura achava também essencial ouvir vários testemunhos que me ajudassem a perceber aquilo que de facto faz e pode fazer um farmacêutico. No entanto, nunca se esqueçam que os percursos são únicos e são acima de tudo pessoais e cada um deve percorrer o seu ao seu ritmo e perseguindo as suas vontades. Portanto, eu terminei o mestrado integrado em Ciências Farmacêuticas em Coimbra em julho de 2012, na Faculdade de Farmácia, e sempre soube que queria integrar a indústria farmacêutica. Durante esse ano, Portugal e Espanha, Portugal e Europa, estavam a atravessar uma crise económica e financeira, e por isso havia uma grande contenção nos níveis de contratação de novas pessoas por parte do mercado. Portanto, as vagas eram muito escassas. Só comecei, de facto, a trabalhar em outubro, e numa farmácia que era exatamente aquilo que eu sabia que não queria. Mas naquela altura foi a oportunidade que consegui e que me dava disponibilidade e tempo para melhorar o meu currículo, para poder candidatar-me a vagas na indústria, que era o que eu queria, e ir a entrevistas. Em janeiro de 2013, ou seja, passado cerca de 4 meses, abracei um projeto muito interessante dentro da DFFUC, da Faculdade de Farmácia de Coimbra, que passou pela criação e pelo desenvolvimento de um gabinete de empregabilidade, que nós demos o nome de Laboratório de Empregabilidade, e que tinha como objetivo principal alimentar as relações entre a faculdade e os vários intervenientes no mercado de trabalho. Portanto, eu achava que existia uma necessidade de aproximar a faculdade às empresas. E, portanto, foram criadas parcerias com diversas empresas que culminaram na realização da primeira feira de empregabilidade da faculdade, que demos o nome de Farm Career, portanto, a primeira edição. Após este projeto de 6 meses, e depois de vários processos de recrutamento, de várias entrevistas, de vários nãos, de facto, tive a oportunidade, então, de integrar uma consultora farmacêutica, que é a Fagecon. Portanto, é uma consultora cujos principais clientes são a indústria farmacêutica, ou seja, não consegui logo entrar na indústria, mas era uma forma de perceber como é que se trabalhava na indústria. Na Fagecon, trabalhei durante cerca de 3 anos. Comecei por trabalhar no departamento regulamentar, como estagiária, e ao final do estágio mudei para o departamento científico e acabei por chegar à liderança do departamento no final dos 3 anos. Depois, em janeiro de 2017, fui convidada pela Gideon Richter, que era um cliente da Fagecon, para criar de raiz e para desenvolver o departamento regulamentar e de compliance na filial portuguesa. Este ano, em janeiro, muito por uma vontade de responder a um desejo pessoal e profissional, assumi então uma posição diferente, totalmente oposta, no departamento de marketing e estou há cerca de 4 meses como gestora de produto.
Agora queremos também saber, na tua opinião, qual é que é o papel farmacêutico no ramo dos assuntos regulamentares e qual é o impacto da área regulamentar no ciclo de vida do medicamento e, consequentemente, na saúde pública.
Portanto, em todas as atividades regulamentares, os farmacêuticos, como profissionais de saúde que são, devem ter sempre como foco final o doente e o uso racional do medicamento. Portanto, qualquer atividade que nós, enquanto farmacêuticos, façamos, temos de ter sempre este foco, doente e uso racional. Por isso, dentro da indústria, os farmacêuticos que se dedicam à atividade regulamentar são peça-chave na relação com as autoridades regulamentares, sejam a autoridade nacional, que é o Infarmed, sejam autoridades internacionais como a EMA, nas diferentes fases do ciclo de vida do medicamento, ou seja, nós atuamos desde os ensaios clínicos, desde o pedido de autorização de introdução no mercado, que é a famosa AM, desde a manutenção no mercado, submissão de alterações, renovações, todas as atividades de farmacovigilância, que podem ou não estar dentro do departamento regulamentar, o próprio processo do pedido de preço e com participação, e engloba ainda também a revisão do ponto de vista regulamentar e do ponto de vista científico de todos os materiais promocionais e eventos promocionais do departamento de marketing. Portanto, a área regulamentar é de facto muito, muito abrangente e enquanto farmacêuticos podemos assumir uma grande diversidade de funções. Falando da saúde pública, porque também referiste, portanto, as consequências na saúde pública, e porque neste momento o tema mais lógico para falar de saúde pública é a pandemia do Covid-19, os farmacêuticos que trabalham na área regulamentar, quer das autoridades reguladoras, quer das indústrias produtoras das vacinas, têm tido um papel essencial para garantir quer a aprovação das vacinas, quer a monitorização de eventuais eventos e acontecimentos adversos. Pronto, isto é apenas um exemplo de como o farmacêutico na área regulamentar tem impacto na saúde pública.
Na tua opinião, de que forma é que a regulamentação do medicamento e todo o processo que acabaste por descrever agora um bocadinho pode ajudar outros profissionais de saúde?
Ok, portanto, a regulamentação do medicamento é essencial para garantir a confiança de utilização do mesmo, portanto, do medicamento, por parte dos profissionais de saúde. É a garantia de que o medicamento tem qualidade, é seguro e é eficaz. Portanto, estes são os três pilares importantíssimos da área regulamentar. De muitos exemplos que eu poderia dar sobre o papel facilitador que um profissional de assuntos regulamentares tem para outros profissionais, eu tenho que destacar um. Portanto, como vocês sabem, todos os medicamentos dispõem de um resumo das características do medicamento, que é o famoso RCM, que está disponível no Infarmed e é como se fosse, digamos que, uma bíblia do medicamento. Este documento é aprovado assim que o medicamento obtém a AM, a autorização, e é atualizado ao longo de vida do medicamento. Sempre que existem alterações relativas à eficácia, à qualidade e à segurança, este documento é atualizado. E é neste documento que os profissionais de saúde, sejam médicos quem prescreve, sejam os farmacêuticos que cedem, sejam os enfermeiros que administram o medicamento, podem consultar as informações que são importantíssimas deste medicamento. Que informações são? A indicação terapêutica, as questões de posologia, eventuais efeitos indesejáveis, interações com outros medicamentos, até informação de prazo de validade. Portanto, a atualização do RCM é fundamental para uma utilização racional e segura do medicamento. E são os profissionais dos assuntos regulamentares os responsáveis pela sua atualização, que têm de facto e que são uma grande ajuda para qualquer profissional de saúde.
Joana, a título mais de curiosidade, pegando no exemplo que deste da revisão do RCM, que teve que ser feita durante o ciclo de vida do medicamento, achas que esta revisão era mais benéfica ser feita apenas por farmacêuticos?
Ok, uma pergunta muito interessante. De facto, em Portugal, pelo menos na realidade portuguesa, a maioria dos profissionais da área de regulamentar são farmacêuticos e claro que todo o nosso background, o nosso conhecimento que nós temos, farmacológico, médico, terapêutico, farmacoterapia, todas essas cadeias que estamos na faculdade são uma mais-valia sem dúvida, porque o RCM é muito um documento médico. Agora, claro, quando nós estamos a falar de departamento regulamentar, de construção de dossiê da AM, em que temos uma parte substanciativa e uma parte de produto acabado, acho que a sinergia com outras áreas é sem dúvida benéfica e fundamental para a construção do dossiê numa empresa farmacêutica.
Agora, para terminar a pergunta mais importante, o que é para ti ser farmacêutica?
Ok, o que é para mim ser farmacêutica? É uma facilitadora do acesso à inovação. É poder sentir que o meu dia-a-dia tem um papel fundamental em facilitar a vida das pessoas, utentes, doentes, e em facilitar a vida de quem as trata, ou seja, dos profissionais de saúde. Sinto-me, portanto, parte de uma ponte para uma sociedade mais justa, mais inovadora e mais saudável.
Com esta resposta, gostava em nome do grupo de te agradecer mais uma vez por teres aceito este desafio e por teres vindo partilhar um bocadinho do teu percurso e ponto de vista sobre o papel farmacêutico na sociedade. Muito obrigada, Joana.
Queria só desejar-vos muito sucesso para a conclusão do mestrado e para a ingressão no mercado de trabalho, que certamente será em breve. E o conselho que vos deixo é que definam os vossos objetivos, pensem de uma forma estratégica numa carreira a longo prazo, se é isso que desejam, mas nunca se esqueçam do mais importante, que é desfrutar do caminho, independentemente das vossas ambições. Ou seja, eu quero ser aquela, quero chegar àquele sítio, mas aproveitem o caminho porque ele é mesmo muito bom. E eu acredito que com muito trabalho, dedicação e, sem dúvida, resiliência, vamos conseguir alcançar sempre os nossos objetivos.
Muito obrigada, Joana.